operação de entrada de parlamentar boliviano no Brasil divide opinião de senadores.
E Roger Molina deve dar entrevista coletiva amanhã na Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Pedro Simão cobra criação de fundo para estimular desenvolvimento da metade sul e do noroeste gaúcho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A operação que trouxe o senador boliviano Roger Pinto Molina a Brasília repercutiu no plenário do Senado. E as opiniões não foram unânimes.
Amanhã, o senador deve dar uma entrevista coletiva na Comissão de Relações Exteriores. Já o governo boliviano anunciou que vai pedir a extradição de Roger Molina, como informa o repórter Maurício De Sante.
O senador Roger Molina, de oposição ao governo Evo Morales, estava asilado há mais de 400 dias na Embaixada do Brasil em La Paz, alegando perseguição política. Ele já tinha conseguido asilo no Brasil, mas o governo da Bolívia não emitiu o salvo-conduto necessário para a viagem. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, defendeu o diplomata brasileiro Eduardo Saboia, que levou o senador Roger Molina de carro até a fronteira do Brasil, uma distância aproximada de 1.600 quilômetros.
Um ato de solidariedade humana durante esse período todo em que ele esteve asilado na Embaixada Brasileira, no escritório da chancelaria, do consulado, em condição bastante improvisada, 455 dias, sem direito a sol, sem direito a receber visita, sem direito a receber família. Então, assim, foi uma decisão realmente difícil, mas uma decisão necessária.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, também considerou a operação uma questão humanitária.
Foi um ato, no meu juízo, de bom senso. Já que não há uma solução adequada do ponto de vista diplomático, porque não haveria disposição do governo de conceder o salvo-conduto.
Apesar de considerar o aspecto solidário, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, espera que a operação tenha acontecido com o aval do governo brasileiro, ou ele vê um problema grave de quebra de hierarquia.
Se isso foi feito de acordo com a decisão do Estado brasileiro, nós vamos ter um problema a administrar diplomaticamente com a Bolívia. Mas se nós constatarmos que foi um gesto pessoal, nós vamos ter um problema sério de funcionamento das instituições brasileiras.
A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, pensa da mesma forma.
Todos nós, independente de opiniões partidárias, de posições ideológicas, nós temos que trabalhar com a maior serenidade, com a maior maturidade o caso. Não venha fazer política aqui, o seu lugar de fazer política é lá. O fato é grave.
Comissões.
Engenheiros e arquitetos devem ser responsabilizados por problemas em obras licitadas pelo poder público.
É o que prevê projeto de lei do senador Pedro Táxis, do PDT de Mato Grosso, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, recomendou a aprovação da iniciativa. Ele considera que a proposta traz inovações importantes para não deixar impunes os responsáveis por graves prejuízos à população.
Que estes respondem pelos danos causados pelas falhas de projeto, orçamento ou qualquer parecer de sua autoria decorrente de sua culpa ou dolo. Por força das disposições planadas no parágrafo anterior, a contratada ficou obrigada a promover as suas expensas, a revisão dos projetos licitados, sob pena de responder solidariamente pelos danos advindos de falhas imputadas aos projetistas.
Entre as penalidades para os autores de projetos técnicos de engenharia e arquitetura que apresentarem falhas, está a proibição de prestar serviços à administração pública por até 2 anos. O projeto ainda será analisado pelas comissões de infraestrutura e de Constituição e Justiça.
E o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, sugeriu a leitura do livro confidencial Documentos Secretos da Ditadura Militar, de Irã Fernandes, advogado, escritor e anistiado político.
No livro estão as histórias das prisões de Miguel Arraes, então governador de Pernambuco durante a ditadura militar, e do ex-prefeito do Recife, Pelópidas da Silveira, disse Jarbas Vasconcelos.
Trata-se de um documento indispensável para se compreender as várias facetas aterrorizantes da ditadura militar implantada em 1964. O próprio Irã Fernandes foi vítima da repressão política, detido ainda menor aos 16 anos de idade e encaminhada ao 14º Regimento de Infantaria do Exército, sediado no município de Jaboatão dos Guararapes.
Ano que vem é ano de eleição e o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, alertou que o Congresso Nacional precisa aprovar mudanças no financiamento de campanhas que possam valer já para 2014.
Ele disse que parlamentares se reuniram com entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Movimento Contra a Corrupção e por Eleições Limpas.
E essas entidades consideram ponto principal, nesse momento, o fim das doações de empresas para candidatos e partidos e a limitação de valores para pessoas físicas. Por isso, Suplicy pede que esse projeto seja aprovado até o início de outubro.
Que nós, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, venhamos a votar com urgência esta matéria sobre a contribuição de campanhas no mais breve espaço de tempo possível e de maneira a viabilizar que as novas regras estejam válidas para as eleições de outubro de 2014.
O senador Pedro Simão, do PMDB, defendeu a aprovação de projeto que cria o Fundo de Financiamento da Metade Sul e Noroeste do Rio Grande do Sul.
A região, composta por 156 municípios, onde vive 2 milhões e 600 mil pessoas, faz fronteira com o Uruguai e a Argentina, é responsável por apenas 20% da riqueza gaúcha e sofre com empobrecimento ao longo dos anos.
Pedro Simão lembrou que os gaúchos, responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura em outras regiões do país, como a Centro-Oeste, agora precisam desse incentivo para eliminar a pobreza e estimular a economia da metade Sul e do Noroeste do Rio Grande do Sul.
Segundo o senador, por ser na fronteira, a União, preocupada com a segurança do país, jamais estimulou economia nas regiões.
Levantamentos recentes mostraram que algumas cidades da metade sul têm indicadores econômicos e sociais semelhantes às cidades paupérrimas dos estados mais pobres da federação. Os níveis de IDH, taxa de analfabetismo, renda média e mortalidade infantil desse município não são compatíveis com o nível médio do nosso estado.
O governo publicou o decreto de regulamentação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FDCO.
E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, elogiou a decisão. Segundo ele, esse fundo é importante para garantir o desenvolvimento da região Centro-Oeste.
A região mais dinâmica do país, mas que carece de investimentos em infraestrutura, em logística, e é exatamente o objetivo do FDCO, com o orçamento inicial já para este ano de 1 bilhão e 500 milhões de reais.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que o Senado vote logo o projeto da Câmara que institui o Fundo de Terras e Reforma Agrária, o chamado Banco da Terra.
Paim disse que a aprovação da proposta vai ajudar a manter os jovens no meio rural, já que hoje muitos deixam o campo exatamente por falta de políticas públicas.
É que no caso de morte do agricultor, o projeto permite que um ou mais de seus herdeiros possam obter financiamento no Banco da Terra para comprar a parte dos outros herdeiros. Com isso, a terra permanecerá na família sem precisar ser vendida a terceiros, comentou Paulo Paim.
O projeto do Executivo tem o apoio total da CONTAG, permitirá a continuidade da propriedade para um ou mais membros da família e ainda prevê mudanças nos prazos da amortização dos financiamentos e também na fixação dos valores relativos à renda anual bruta familiar e do patrimônio, que atualmente estão devasados.
O senador Aníbal Diniz, do PT, espera que o projeto da ponte sobre o Rio Madeira, ligando Rio Branco, no Acre, a Porto Velho, em Rondônia, possa, enfim, sair do papel.
Segundo o senador, grupo que opera a balsa que transporta pessoas e cargas entre as duas cidades não quer a ponte e, por isso, vem dificultando as licitações programadas pelo governo federal.
Aníbal Diniz espera que isso não se repita na nova licitação para a obra da ponte do Rio Madeira, que será lançada nesta semana.
Esperamos que dessa vez essa licitação aconteça, possa haver a contratação da empresa para execução dessa obra e que a gente tenha iniciado essa obra da ponte sobre o Rio Madeira para que essa ligação entre o Acre e Rondônia aconteça de maneira mais tranquila, direta e que não passe por esse transtorno que é a balsa, que é algo extremamente difícil para todos que dependem desse meio de transporte rodoviário entre Rio Branco e Porto Velho.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio Gilberto Azevedo.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.